E aqui na Rádio Nacional o papo é saltos ornamentais. Nós vamos conversar com um grande atleta brasileiro, César Castro, presença em vários Jogos Olímpicos, um dos grandes nomes da modalidade no Brasil. César Castro, prazer falar com você. E já queria começar perguntando como é que você está vendo toda essa mudança na direção da CBDA, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, depois de todos aqueles casos de corrupção, a gente vendo aí toda uma participação dos atletas, da sociedade, todo mundo querendo que os esportes aquáticos tenham uma nova era no Brasil, por assim dizer.
Olha, a gente sempre espera, né, que essa nova geração, nossa, essa nova diretoria, presidência, ela traga novos horizontes, né? A gente vem de um período muito difícil, as notícias dos esportes aquáticos eram sempre notícias ruins, e eu analisei o programa, o plano do Miguel para a CBDA, é muito bacana, é muito bonito o plano, eu acho que agora ele precisa captar profissionais ideais, né, para levar isso em frente, e eu acho que a renovação ela é muito importante. O que faltou mesmo na confederação foi essa renovação, foi muito tempo com a mesma presidência, a diretoria, e isso eu acho que não é bom para ninguém, mas agora eu estou confiante, estou bem confiante, espero que a gente possa em 4 anos já começar a ver alguns resultados e em 8 anos já ter resultados expressivos.
Você tocou num ponto legal, que é a renovação. Há muito tempo a gente vê você, a Juliana Veloso e o Hugo Parisi como os grandes nomes dos saltos ornamentais no Brasil, com presença garantida em Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Mundiais, etc. Como é que você está vendo a renovação dos saltos ornamentais, mesmo com toda essa confusão que a gente via na CBDA? A gente tem esperança de ter nomes ainda mais fortes, do que vocês nos saltos ornamentais?
Olha, é possível. Essa nova geração, ela vem muito forte. Eu já comparando como eu era na idade deles, eu vejo que eles já estão à frente. É claro que são vários fatores aí que influenciam no destaque internacional. Mas o Isaac é um garoto que eu aposto minhas fichas nele aí. Eu vejo que ele tem uma cabeça boa. Isaac Souza, ele tem uma cabeça boa. Ele é um cara que treina, é dedicado, tem aquilo ali, é comprometido com o que faz. O treinador é muito bom também, que está sempre ao lado. E agora é conduzir com calma, com humildade, né? Nunca, como diz assim, achar que demais, né? Eu acho que tem que trabalhar muito.
Achar que já está bom, né?
Exato. O maior erro do atleta, eu acho, dos saltos ornamentais, não sei, de outros esportes, é achar que já está bom. Então, assim, é muito difícil você tirar nota 10 no salto. Então, assim, no treinamento, ele tem que saber que o técnico vai exigir, vai fazer um salto muito bom, e mesmo assim o técnico vai corrigir, e ele precisa ter a humildade de realmente achar que ainda falta, tem o que melhorar, e o Isaac tem esse perfil, por isso que eu acredito nele.
Falando especificamente, continuando ainda falando de saltos ornamentais, eu estava aqui pensando em vários Jogos Olímpicos que a gente assistia pela televisão. A gente via você, o Parisi, a Juliana Veloso fazer um salto espetacular, e que o comentarista que estava na televisão, ele via, olha, vai ser um salto de nota 8,5 para 9, por exemplo. Aí o juiz dava uma nota mais baixa do que aquela previsão. Não foram poucas as vezes em que eu vi alguns comentaristas especializados nos saltos ornamentais falarem que existe uma certa má vontade com os atletas latinos dos saltos ornamentais. Rola isso mesmo? Existe essa má vontade? O pessoal tende a ver um atleta do leste europeu, um russo, um alemão, com melhores olhos, por exemplo, um brasileiro, um argentino. Existe isso mesmo?
Olha, um pouco sim, mas eu não acredito que seja tanto. Mas o que acontece é que o salto é um esporte subjetivo ainda, então tem um nome. Por exemplo, eu já fui medalhista, campeão do circuito mundial, então eu já tinha um diferencial. Agora, se o atleta não chega nesse nível, se ele não está nas finais com frequência, com certeza ele é visto assim com um pouco abaixo. Então é diferente, vem um chinês que já foi campeão mundial, medalhista olímpico. Antes de ele fazer o salto, ele já tem uma predisposição do juiz em dar uma... Se ele tiver na dúvida entre 7,5 e 8, ele dá 8. Porque o cara já foi campeão mundial. Então o histórico também conta um pouco nos saltos. Então o que acontece é que o brasileiro é muito difícil chegar nas finais e ir no pódio. São raras as vezes. Então quando rola essa comparação entre um chinês, um australiano, um alemão, um russo, é porque esses atletas já estiveram no pódio. Então, nas finais, eles estão sendo vistos com mais frequência. E isso dá uma predisposição para o juiz dar uma nota melhorzinha. Mas mesmo assim, os saltos, apesar de ser subjetivo, são 7 juízes. Tiram as duas maiores e as duas menores notas. Então deixa aquela média, daquela média que sai a nota do salto. Então pode ser que um juiz também dê uma nota muito alta, muito baixa, corta para ficar uma média legal.
Você tem um certo equilíbrio. Baseado nisso que você falou, para você, o que falta para o Brasil pegar um lugarzinho entre essas grandes potências dos saltos ornamentais? Não é um esporte que não é muito divulgado pela imprensa. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Fluminense, que divulga esse esporte, que abre suas piscinas para isso. Eu já assisti a alguns treinamentos, o Fluminense é bem legal, sabe? É bem meticuloso até, ficar vendo, torce o pé assim, gira o braço para assada, você fica assim meio, poxa, meu salto tá lindo, aí você vê o salto, aí você, ele, quando o atleta ele melhora o salto através da orientação técnica, o nosso fica, caraca, como é que melhorou, sabe? O que está faltando para o Brasil para ter aquele lugarzinho entre essas potências dos saltos ornamentais?
Vamos dar um exemplo aqui, uma comparação. A gente tem a China, que é a melhor do mundo. Eu fui na China, fiquei 40 dias treinando com os caras lá em 2003. Aí depois, em 2005, voltei lá, fiquei mais 30 dias. E junto com o clube local. Uma vez foi em Xangai, outra vez em Beijing. Ali, a quantidade de crianças ela já é muito alta, muito diferente do brasileiro. Aqui no Brasil são poucos, um ou outro. Dois, o tempo que essas crianças passam no treinamento. Lá na China, a criança passa o dia inteiro treinando. Então ele está ali, ele estuda no meio um pouquinho. E aqui no Brasil não, aqui é um período só, 2 horas, é uma coisa mais lúdica. Disciplina também que eles têm, assim, né? A cultura, questão cultural chinesa, né? Então o atleta ele faz aquilo ali caladinho, faz e no, assim, nas outras culturas é diferente, né? A gente tem um pouquinho mais, assim, gosta mais de brincar e tal, é diferente, tem que ter uma outra aproximação. Quantidade de piscinas disponíveis também para a realização do treinamento. Em Xangai ainda tem umas 10 piscinas e sempre cheias. Então, assim, são vários pontos. Outro potência dos saltos, nos Estados Unidos. Estados Unidos, você chega lá em qualquer estado dos Estados Unidos que você for, não é qualquer universidade, mas pelo menos uma universidade por estado vai ter os saltos ornamentais lá com um nível ok. Então, os melhores, eles vão para as melhores universidades. Tem uma bolsa lá nas melhores universidades. Então, assim, eu acho que quando você oferece mais oportunidades, você tem maiores chances de ter atletas. No Brasil, eu posso contar nos dedos aqui, ó. É um time lá em Belém, João Pessoa, 2 times em São Paulo, no Rio de Janeiro 2 times, Brasília 3 times. Então, assim,
muito pouco.
É muito pouco. O país desse tamanho ter só 8 times, enquanto que só lá em Xangai deve ter 10 piscinas fazendo saltos ornamentais. Então, assim, tem a questão da quantidade. Você tem muito mais profissionais trabalhando junto. E é natural, né? Porque competição regional fica mais forte, depois o nacional fica muito forte. Aí quando o cara, para ele conseguir ser da seleção, ele já está num nível muito, muito alto. Aí quando ele vai para o Campeonato Mundial, ele se destaca.
E quando você falou da quantidade de piscinas, veio logo a minha cabeça, até porque eu moro lá próximo do Parque Aquático Júlio Delamare, que era um local próximo, de fácil acesso. Vira e mexe tinha troféu Brasil de Natação, que as pessoas iam ver de graça. Viam na sua época do Gustavo Borges, do Xuxa, e outros nadadores, polo aquático, nado sincronizado, as pessoas iam lá ver, nossa, puxa, que legal, despertava. E hoje você não tem mais esse polo de disseminação do esporte. Faz falta o Júlio Delamare?
Bom, eu vim, quando eu mudei de Brasília para o Rio de Janeiro, em 2009, eu vim porque aqui, lá no Júlio Delamare, eu vim para treinar no Júlio Delamare, que era um lugar bom, tinha um centro de treinamento legal, adequado, muito bom, por sinal. E em 2013 eu saí do Brasil porque fecharam ali, né? Então eu vivi ali durante 5 anos, eu vi aquela piscina movimentada, todo vapor. Então foi logo depois do Pan-Americano, a piscina perfeita, muito, muito boa. Tinha programa social, tinha treinamento de nado sincronizado, treinamento de saltos ornamentais, programa social de saltos ornamentais. Acho que no início tinha... então, assim, tinha uma piscina inteira funcionando a todo vapor. E dali saíram bons resultados, bons atletas. E da noite para o dia fechou. Então, é um retrocesso. Enquanto outros países aumentam e ampliam e investem no esporte, a gente aqui no Brasil fez um pouco, naquele momento, ao contrário. E tudo isso, assim, isso é um ponto, né? problemas de confederação, de organização, outro ponto, aí falta de investimento, tudo isso vai gerando uma falta de credibilidade em tudo, e aí no final o resultado é um resultado esportivo lá na ponta, um pouco abaixo, mais fraco do que um país que tem tudo organizado.
Para a gente encerrar, quais são os planos do César Castro para o futuro? Voltar a competir, de repente treinar, participar mais efetivamente nos bastidores da CBDA, dando opinião da sua experiência? Quais são os planos do César Castro para o futuro?
Esse ano, depois das Olimpíadas, eu tirei para poder dar mais um apoio para a família, para o lado pessoal. Durante muitos anos foi só saltos, né? muito treino e pouca vida, pessoal. Agora, esse ano, eu fiz questão de tirar para isso. Mas, fora isso, eu já estou trabalhando para ajudar os saltos ornamentais. Essa é a minha vida. Então, eu sou atleta do Mackenzie, tenho 14 anos, eu estou ajudando o Mackenzie dentro dos saltos ornamentais, dentro do colégio, para movimentar. Além disso, também sou da Marinha, então estou fazendo um intercâmbio da Marinha do Brasil com a Marinha da Academia Naval dos Estados Unidos, nos bastidores, esse ano. Mas eu quero voltar aos poucos, eu acho que ainda posso contribuir ainda como atleta também. Então, talvez não no nível olímpico. Eu acho que o nível olímpico, para chegar com condições de brigar de uma final, eu teria que dedicar muito tempo. Eu não tenho esse tempo hoje. Então eu quero, mas talvez no nível de pan-americano, sul-americano, eu acho que é possível, é viável, mas eu quero pensar um passo cada vez, se quando voltar aos poucos, para ser essa volta aos treinamentos uma coisa bem suave e gradativa.
César Castro, muito obrigado pela aula de nado sincronizado grátis aqui na Rádio Nacional, por compartilhar com a gente sua experiência. Olha, tudo de bom, boa sorte nesses seus planos e que os saltos ornamentais vivam, quem sabe, uma era de ouro, com nomes surgindo como Isaac Souza, e também com a sua participação nas piscinas, seja do lado de fora ou do lado de dentro. Muito obrigado.
Valeu, muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes.